Bom dia, está com a Rádio Observador. Eu sou Maria João Simões. Esta manhã, no Explicador, falamos sobre a subida das taxas de juros e o impacto nos créditos à habitação. E para isso, convidamos para se juntarem às manhãs 360 Nuno Rico, é economista e especialista em crédito à habitação da Proteste, e Filipe Garcia, analista de mercados financeiros. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia, Nuno Rico, Filipe Garcia, bem-vindos ambos a este Explicador.
Bom dia.
Nuno Rico, vamos começar por si. Os juros já estão a subir no mercado, isso já se nota também nas prestações de crédito à habitação, quando vão sendo revistos os contratos. Isto quer dizer que para já acabou o desconto que acontecia há alguns anos com as taxas de Euribor que estavam negativas?
Sim, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, claramente estamos a passar por uma nova fase, ou melhor, a terminar aquela fase que vivemos nos últimos 6 anos de taxas de juros negativas, algo que vinha das políticas monetárias expansionistas que nós vivemos desde a crise de 2011 e que resultaram num fenómeno que na prática não era um fenómeno normal, ou seja, as taxas de juros terem um valor negativo é algo que não é normal para o conceito de taxa de juros. E estamos, na prática, a assistir a uma normalização do mercado nesse aspecto. Já no início de 2019, esta normalização teve início, contudo, a pandemia fez aqui uma pausa, digamos, neste processo, inclusive até por um retrocesso. Basta recordar que há 5 meses atrás, em dezembro de 2021, estávamos a bater recordes negativos de Euribor. E o grande problema que isso está a afetar agora, atualmente, que as famílias, é que este processo está a decorrer de forma muito rápida. Em 5 meses tivemos aqui uma alteração muito significativa, e isto no contexto de inflação que já não vivíamos há mais de 20 anos. E isto é que poderá aqui trazer dificuldades acrescidas às famílias. Para mais, quando nos últimos anos tivemos aqui um acréscimo do acesso ao crédito, que não só devido às taxas de juros baixas, digamos assim, os consumidores acederam de forma mais significativa ao crédito, mas também em montantes mais elevados derivados do preço do imobiliário.
Pois, portanto, leva as pessoas cada vez a pedir mais dinheiro emprestado para comprar casa. É basicamente isso, não?
Sim, aliás, basta comparar os dados mais recentes disponíveis pelo Banco de Portugal. A média dos novos contratos, e então vamos a falar de contratos a partir de 2020, é cerca do dobro, aliás, até mais, um pouco mais do que o dobro, da média dos contratos que estão ativos. Uhum. Ou seja, no total de contratos ativos, todos os contratos que foram celebrados a partir de 2020 não só têm muito mais o montante de financiamento, como o prazo também é cerca de 50% superior.
Portanto, já vamos ver daqui a pouco que riscos é que isso pode ter também para as famílias e para o sistema financeiro. Sim. Antes de mais, chamar também este explicador, Filipe Garcia, que é analista de mercados financeiros. Bom dia, Filipe Garcia. Vamos olhar aqui para os movimentos dos juros no mercado, que estão a antecipar, obviamente, aquilo que se espera que o Banco Central Europeu possa fazer com as taxas diretoras. O que é que se pode esperar? O Banco Central Europeu foi dos que, nos principais blocos económicos, mais atrasado está ou mais lento está na adaptação dos juros. O que é que se pode esperar nos próximos meses?
Olá, bom dia a todos. Efetivamente, o BCE resistiu enquanto pôde, podemos dizer assim, esta tendência de subida dos juros, que é uma tendência que está em vigor nos principais bancos centrais, mas a partir de determinado momento tornou-se insustentável a pressão para normalizar a política monetária, até porque me parece, isto é uma visão que está a ser cada vez mais consensual nos analistas, que os bancos centrais já se aperceberam que a única forma que têm para controlar ou fazer diminuir a inflação é agir pelo lado da procura. Apesar de se saber que esta inflação tem mais origem em constrangimentos da oferta do que com excesso de procura, já se percebeu que não se consegue mexer na oferta, ainda mais com este cenário de guerra, e portanto vão tentar influenciar a procura. E como é que isso se faz? Sobem-se os juros para tentar de alguma maneira limitar o consumo, desacelerar a economia global e por essa via fazer baixar os preços. Em termos de previsões, enfim, o que nós podemos de alguma maneira ver é que taxas é que estão implícitas neste momento no mercado monetário e no mercado de fixação de taxa de juros. Aquilo que nós podemos, para fazer aqui um apanhado que possa de alguma maneira contextualizar um pouco as pessoas, seria ver o seguinte: Euribor há um ano estava no final de 2021 nos menos 0,5%. E, portanto, como já foi referido, perto de mínimos históricos. Neste momento está em 0,39%, em máximos de setembro de 2014.
Positiva já?
Positiva, portanto
passou
já.
Passou de negativa a positiva, claro.
Passou de negativa a positiva, um máximo de quase 8 anos. E refletindo uma subida nestes primeiros 5 meses, vamos dizer assim, ainda estamos a 2 de junho, de 0,9 ou 0,89 pontos percentuais. Portanto, quando se diz muitas vezes que as taxas de juros vão subir, efetivamente as taxas de juros já subiram, ou já estão a subir, vamos dizer assim. E para essa mesma taxa, há um ano que está hoje a 0,39, as projeções de mercado neste momento são as seguintes. Espera-se que em setembro atinja 1,05%, que em dezembro chega aos 1,4% e que daqui a um ano, em junho de 2023, elas cheguem a 1,85%. Aquilo que até agora o mercado tem dado a entender é que as taxas de juros vão de facto subir de uma forma contínua no próximo ano, talvez um pouco mais, mas que a taxa terminal deverá ficar entre os 1,75% e os 2%. Estou-me a referir, neste caso, à taxa de juro de cedência do BCE.
Do BCE, a taxa de referência
claro. Está hoje a zero, bem entendido. Não é a taxa dos 0,5% negativos, essa taxa de depósito que se tornou a referência, mas a verdadeira taxa de referência, que é a de cedência de liquidez, está agora a zero. E, portanto, em resumo, espera-se uma subida de taxas para a casa dos 2%, vamos falar assim desta maneira, é este neste momento o cenário, e por que não mais? Porque há também a perspectiva de que os bancos centrais terão sucesso neste arrefecimento da economia e, por essa via, no arrefecimento também da inflação.
E, portanto,
qual
não,
é o
não,
risco?
Não,
não
precisam
conseguirem fazê-lo.
Pois, já vamos ver até que ponto é que isso pode ser bem ou mal sucedido, porque esses valores que o Filipe Garcia refere são muito abaixo ainda daquilo que foi o máximo de juros do último ciclo de subida, no final da década passada.
Sim, chegamos a bater nos 5%, embora por poucos dias, mas digamos que taxas entre 3,5% e 4% tivemos durante bastantes meses.
Exato. Já vamos lá. Mas, Nuno Rico, há pouco disse, e no fundo estas contas que o Filipe Garcia agora também nos trouxe, também confirmam isso, que está a acontecer tudo demasiado depressa. O que, para as famílias, obviamente, coloca algumas dificuldades, porque há uma adaptação muito grande e os rendimentos não ajustam muitas vezes tão depressa. O que é que as famílias podem e devem fazer neste momento, Nuno Rico, para se proteger de alguma maneira deste aumento de custos que já é real? Porque as revisões de contratos de crédito à habitação já estão a implicar agora aumento da prestação.
Exato, as famílias vão começar, à medida que os seus contratos forem revistos, começar a sentir estes aumentos. Não vão aumentar todos os meses, nós temos tido vários contactos por parte dos consumidores preocupados com a prestação e se vai começar a subir todos os meses. Não é todos os meses, mas sim à medida que foram revistos os contratos. Quem tenha revisto um contrato, por exemplo, com uma Euribor de 12 meses em março deste ano, só em março de 2023, é que irá sentir o impacto na totalidade de uma forma mais significativa. É necessário, e nós estamos, como tinha dito há pouco, esta normalização da taxa de juros, porque acabamos por ver aqui um contexto muito favorável, quer o acesso ao crédito, quer para as próprias famílias, porque tivemos aqui, durante muitos anos, juros negativos e inflação muito baixa, inclusive até períodos de deflação. Obviamente isto vai ter um impacto nas famílias. Basta recordar que a média da Euribor de 99 até final de 2021 foi de cerca de 2%. Portanto, e é isso que se espera, aliás, como o Filipe disse, as projeções para o próximo ano é cerca de rondas dos 2%. É necessário que as famílias sejam proativas, de momento, para evitar situações que se repitam como aquelas de 2011, 2013, em que muitas famílias não conseguiram cumprir os seus contratos de crédito. E como é que o devem fazer? De imediato, verificar qual o impacto que uma subida da prestação, mesmo que, não, que o contrato não tenha sido revisto, ou que vá ser só revisto nos próximos meses, que pedir uma simulação ao banco para tentar perceber qual é o impacto que vai trazer ao orçamento familiar uma subida da Euribor para 1% ou mesmo 2%, ensaiar o cenário dos 2%. Uhum. Se verificar que isto ultrapassa os entre 35% e 40% do orçamento familiar, então é a altura de agir agora, terá que agir já. E como? Contactar as instituições de crédito. Os bancos, obviamente, não têm interesse nenhum em ter os créditos mal parados, não têm interesse em que o consumidor entre em cumprimento. Tentar, em primeiro lugar, renegociar condições. Muitas vezes os consumidores não têm noção que podem renegociar as condições de um crédito. Neste momento, quem tenha, por exemplo, um crédito de taxa variável, spreads acima de 2%, claramente consegue condições e com alguma facilidade condições mais vantajosas, mesmo que agora comece a haver um ligeiro apertar das condições de crédito, mas consegue com alguma facilidade entre 1,5%. Se isso não for suficiente, ou se já tiver condições muito vantajosas neste aspecto, se for necessário para aliviar o orçamento familiar, aumentar a maturidade, mesmo sabendo que isto implica mais...
Isto é, alargar o prazo, não é?
Exatamente, alargar o prazo do crédito, acrescentar mais alguns anos, para que depois... Mas isto não implica que daqui a uns anos, se a situação financeira melhorar ou se os juros voltarem a encher, não aproveite, por exemplo, para reduzir esse prazo. Há uma ideia que é importante transmitir. Os consumidores muitas vezes não têm essa noção, devem ter essa ideia de que devem gerir o crédito como gerem, por exemplo, eu diria a lista das compras no supermercado. Eu quando vou ao supermercado, mais ou menos tenho noção de que qual é o dinheiro que tenho no cartão ou qual é o dinheiro que levo na carteira para ir às compras. E as pessoas devem ter esta noção de que é isso que devem fazer em relação ao seu crédito. Devem gerir de forma proativa e principalmente antecipar problemas. Por exemplo, podem aumentar o prazo, podem tentar, por exemplo... se for o caso, amortizar até o crédito. Se, por exemplo, famílias que pouparam com esta descida dos juros nos últimos anos e que permitiu umas poupanças muito significativas às famílias, é certo que vivemos depois destes dois últimos anos com um período muito complicado para muitas famílias, porque, pronto, devido às medidas restritivas. Mas se conseguiram aqui algumas poupanças, podem, por exemplo, amortizar uma parte do crédito para diminuir este impacto.
Boa altura para isso, esta, de facto.
Sim, dependerá sempre, há aqui uma análise que é implícita nesta decisão de amortizar ou não, que é verificar que alternativas é que eu tenho no lado do investimento. Ora, se eu conseguir ter um investimento mais ou menos estável, que me dê uma rentabilidade superior à taxa que eu pago do crédito, então se calhar não vale a pena amortizar. Significa que o custo de eu ter o dinheiro na mão é menor do que aquele de não ter. Agora, isso é difícil, porque numa altura em que temos as taxas de depósito a rondar os 0%, é muito difícil que esta alternativa, só em produtos mais arriscados, e o Filipe ainda saberá dizer isso melhor, só em produtos muito arriscados é que poderia ter rentabilidades potenciais superiores. Mas, claramente, é uma boa altura, se tens as poupanças que acumulou, aproveitar para amortecer para diminuir o impacto.
Claro,
também aqui a questão da taxa fixa.
Um exemplo, se um depósito está com zero de juros, que é normal nesta altura, mais vale amortizar, pegar nesse dinheiro e amortizar o crédito, porque sempre se está a ganhar 1% ou 2%, o que é a subida prevista das taxas de juros, por exemplo.
Exato, sim. Claro. Por exemplo, se eu tiver um crédito em que pago atualmente uma taxa final dentro de 1,5%, que será o mais natural, e que irá subir então para os 2% ou 2,5%, se eu, no outro lado, tenho em alternativa 0 ou mesmo 0,5%, que é o mais comum num depósito a prazo, claramente compensa-me amortizar.
Uhum, muito bem. Filipe Garcia, há pouco falávamos aqui de até onde é que isto pode subir, e o Filipe tinha dito que, enfim, com os dados que temos neste momento, não é expectável que se atinjam os patamares da anterior subida de juros, ali alguns em 2007-2008, mesmo antes da crise financeira em que as taxas de juros diretores do Banco Central chegaram aos 5%. Portanto, estamos longe neste momento desse cenário, Filipe?
Sim, nós estamos longe desse cenário, embora, em rigor, se há coisa que o mundo nos tem mostrado ultimamente é a sua capacidade para gerar surpresas, não é? E, portanto, não podemos de nenhuma maneira descartar qualquer cenário. Já agora vim aqui, entretanto, tive a oportunidade de ver quais é que foram os máximos e estamos a falar de cerca de 5,4% algures em outubro de 2008, portanto, mesmo nas vésperas da grande crise financeira, isto foi o máximo de Euribor a 6 meses, numa altura em que a economia estava realmente bastante, bastante aquecida. Voltando aqui um bocadinho ao tema, aqui a grande questão é saber se os bancos centrais vão ter ou não sucesso nesta luta contra a inflação. Nós estamos habituados nos últimos anos a ver os bancos centrais a estimularem a economia, a terem enverdado até por caminhos muito pouco convencionais de taxas negativas, compras de ativos, etc., tudo para estimular a economia, e agora estamos a ver quase de um dia para o outro os bancos centrais com a perspectiva perfeitamente oposta de quererem desacelerar a economia. E isso é um jogo um bocadinho perigoso, porque, enfim, às vezes podem vir a desacelerar em demasia a economia e os preços acabarem por não reagir da forma que seria adequada. Agora, acho que podemos e devemos continuar no nosso cenário central, que é o de uma subida de taxa de juros para níveis mais normais, como o Rico disse, portanto, na casa dos 2%. Revejo-me também na ideia da tentativa de amortização. Creio que é uma das formas mais elegantes, se quisermos, de tentar mitigar o problema, até porque há aqui um outro tema para além daquilo que é a aplicação a 0%, é que estamos com inflação já muito alta. Este ano a inflação média deve fechar perto dos 7% em Portugal, e portanto o dinheiro que está parado rende menos 7%.
É dinheiro que perde, que diminui, claramente.
Claro. Exatamente, e portanto, se eu puder de alguma forma diminuir as minhas obrigações financeiras, mas nem é tanto uma questão financeira, porque a taxa real de que estamos a pagar pelos empréstimos também é uma taxa real muito baixa, mesmo que estejamos a pagar 2%, mas tivermos uma inflação bem acima, e se nas negociações salariais, que sobretudo para o próximo ano, se conseguirem valores, vá lá, na casa dos 4, 5%, já estamos até a ter, curiosamente, com essa ajuda, uma situação até mais favorável para liquidar empréstimos. Porém, eu creio que aqui a grande questão é esta: as famílias em geral, e não são as portuguesas, não vale a pena vitimizar-nos, isto em geral, tendem a acomodar-se com alguma facilidade às boas notícias e, portanto, quando há uma poupança pelo lado dos juros, esse dinheiro fica disponível e cria-se uma estrutura de despesa, uma estrutura de gastos.
Um novo patamar adaptado a essa folga.
Exatamente,
se quiser,
que depois claro. Pode ser difícil de voltar atrás. E creio que uma das grandes formas de mitigar isto será amortizar, e evidentemente que o que está aqui mais em risco são os créditos mais recentes, porque os créditos mais antigos, em primeiro lugar, já estão bastante amortizados e, portanto, o capital em dívida é menor. Também, quando foram tomados com taxas de juros mais altas e, na altura, provavelmente adaptados ao orçamento de cada um. O grande problema são os créditos que foram contratados, eu diria, 2019 para a frente, porque não só foram a taxas bastante baixas, como foram também, como já foi referido, com níveis de preços de aquisição de imobiliário muito mais altos e, portanto, montantes mais elevados.
Claro, o maior problema é isso aí. Mesmo a chegar ao fim deste explicador, Nuno Rico, numa frase ou duas, consegue-nos dizer se é uma boa altura para tentar contratar taxa fixa a quem pode contratualmente, ou quem vai fazer um novo crédito?
Poderá ser uma opção, tendo em consciência de que, pelo menos num primeiro momento, está a pagar mais. Ou seja, está a pagar mais pela taxa fixa do que na alternativa variável.
Mas está a comprar noites mais descansadas também, é isso?
Exatamente. Esse é o preço do sossego, chamemos-lhe assim. É uma espécie de um prémio de seguro. Eu sei que estou a pagar mais, poderá eventualmente até não compensar, mas eu tenho essa segurança. Contudo, também recordar que as taxas fixas vão acompanhar o movimento das taxas de juros variáveis, portanto, também vão começar a subir.
Elas, portanto, hoje contrata-se já uma taxa fixa já mais elevada do que há meio ano, mas provavelmente serão mais baixas hoje do que daqui a meio ano também, não é?
Sim, claramente, continuando este movimento de taxas de juros.
Filipe Garcia, também numa frase ou duas, só para terminar, o sistema financeiro e a banca está preparada desta vez para eventuais aumentos do mal parado nesta área?
Eu creio que sim. Creio desde logo que para a banca a subida dos juros em geral até acaba por ser benéfica. Os bancos não vivem só de crédito à habitação. E normalmente os juros mais altos permitem margens financeiras também mais altas. Aliás, nós vamos ter uma situação de termos taxas ativas, ou seja, os empréstimos a subir, e haverá uma enorme resistência a subir as taxas passivas, as taxas de depósito. E do lado da gestão do portfólio, creio que realmente haverá já outra experiência para lidar com estes problemas. E também me parece outra coisa, embora eu não seja verdadeiramente especialista no mercado imobiliário, mas parece-me que há muita poupança ociosa à espera da próxima crise no imobiliário, que fará com que os preços não caiam assim tanto quanto isso. Ou seja, mesmo que haja mal parado, mesmo que haja, digamos, infelizmente, casas que tenham que ser entregues, o mercado para o lado da compra estará muito mais receptivo a esses imóveis do que estava, por exemplo, em 2014, 2015.
Claro, e aí os preços vão-se segurando de alguma maneira. Muito bem, Nuno Rico, Filipe Garcia, obrigado a ambos pelo vosso contributo para nos ajudar a entender o que é que vai acontecer então nas taxas de juros e nos empréstimos também. Obrigado a ambos, bom dia.
Obrigado, bom dia.